Está no ar a sexta temporada do podcast Hashtag Observatório. Eu sou Larissa Oliveira, doutoranda no programa de pós-graduação em comunicação da UFJF e vou guiar vocês na temporada Audiobox, Literacia Mediática em Debate. Esta temporada é resultado dos seminários de formação em literacia mediática promovidos pelo Observatório da Qualidade no Audiovisual. Neste terceiro episódio, receberemos a professora Ana Filipa Martins, da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, em Portugal. Ana Filipa coordena a equipe da região do Algarve do projeto Academia da Leitura do Mundo, o Jornalismo, a Comunicação e Eu, que é uma ação em parceria com várias instituições de ensino em Portugal, que busca desenvolver a educação para as mídias com alunos de ensino médio. Então, chega junto em mais uma reflexão sobre literacia mediática no podcast Hashtag Observatório. Oi, Filipa! Seja muito bem-vinda! Estou com altas expectativas para a nossa conversa. Essa parceria entre o Observatório da Qualidade no Audiovisual e a Academia da Leitura do Mundo é valiosa para a gente. Para começar o papo, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o projeto.
Essa novidade da parceria que nós estabelecemos com o Observatório da Qualidade do Audiovisual é ótima para nós e vai ser mesmo um gosto muito grande. De facto, o que me traz aqui a minha intervenção é sobre este projeto, a Academia da Leitura do Mundo, que foi um projeto em que nós, a Universidade do Algarve, a Escola Superior de Educação e Comunicação, entrou, que é promovido pela Escola Superior de Comunicação Social e do qual eu vou falar, que nos tem trazido desafios muito interessantes, experiências muito interessantes. É um projeto que ainda não terminou, está em curso atualmente, vai até 2022 e, portanto, eu vou partilhar convosco algumas notas daquela que tem sido a nossa experiência com este projeto. Para contextualizar, primeiro, a Academia da Leitura do Mundo, o Jornalismo, a Comunicação e Eu, é um dos 100 projetos do programa Academias Gulbenkian do Conhecimento. É um programa criado em 2018 pela Gulbenkian, pela Fundação Gulbenkian, Carlos Gulbenkian, em Portugal, e é destinado a instituições dos vários níveis de ensino, associações, associações públicas e privadas, ONG, IPSS, ou mesmo autarquias que pretendam promover atividades de âmbito artístico, científico, comunitário, cultural ou desportivo, e estou a citá-los, em domínios como, muito variados, como a educação, a saúde, a ciência, o desenvolvimento sustentável ou mesmo a solidariedade. Este programa tem por alvo crianças e jovens até aos 25 anos, em variadíssimos contextos, domínios de intervenção. Para dar uma ideia, são mais de 50 mil crianças e jovens que estão envolvidos em 20 distritos do país. Este programa apresenta como ponto de partida um conjunto de competências prioritárias, que a Gulbenkian define como prioritárias, a desenvolver, e abre então às instituições participantes a iniciativa de explorar metodologias baseadas na evidência que correspondam aos objetivos que são definidos. A Gulbenkian identifica como competências-alvo a adaptabilidade, a autorregulação, o pensamento criativo, a resolução de problemas, o pensamento crítico, a resiliência e a comunicação. E foram algumas destas competências-chave que nós fomos procurar desenvolver com o projeto Academia da Leitura do Mundo.
Muito interessante, Filipa. E como foi concebida a Academia da Leitura do Mundo? Como funcionam as parcerias com as escolas e universidades?
Portanto, neste âmbito, a Academia da Leitura do Mundo foi concebida por um conjunto de docentes e investigadores da Escola Superior de Comunicação Social, do Instituto Politécnico de Lisboa, que estenderam o convite a outras instituições do ensino superior do país para participarem. Atualmente são 5 os parceiros regionais, locais, deste projeto, que se desenvolve desde 2019, E são eles o Instituto Politécnico de Tomar, os Institutos Politécnicos de Tomar, Setúbal, Porto Alegre, as Universidades da Beira Interior e do Algarve, onde estamos nós, para além do seu promotor, que é o Instituto Politécnico de Lisboa. No Algarve, a Academia da Leitura do Mundo está a cargo de um grupo de docentes da Escola Superior de Educação e Comunicação e que são também investigadores do CIAC, que é o Centro de Investigação em Artes e Comunicação. Este projeto é desenvolvido desde o ano letivo de 2019-2020 e tem tirado partido, inclusivamente tem permitido incrementar parcerias com escolas secundárias da região, de onde são os nossos grupos de intervenção, portanto o grupo com o qual nós estamos efetivamente a trabalhar e também o grupo de comparação, que também faz parte e integra este projeto.
Filipa, você pode explicar um pouco sobre os objetivos do projeto?
Na linha das prioridades estabelecidas pela Gulbenkian, o objetivo central da Academia da Leitura do Mundo é desenvolver a literacia mediática e informativa destes jovens, estimular o seu espírito crítico e uma atitude construtiva e criativa. No fundo, fomentar também a sua autonomia e a sua autorregulação na relação com os média. E é em torno destas competências que são desenvolvidas por cada parceiro, em cada região, ações expositivas, orientadas e ativas, desenvolvidas em contexto escolar. Numa média que se previa inicialmente, nós vamos ver que não foi exatamente assim que aconteceu sempre, porque atravessámos um período complicado, uma média de 8 a 10 sessões por ano letivo. Anualmente, a Academia da Leitura do Mundo já chegou a 200 jovens na faixa etária dos entre os 14 e os 24 anos, uma média, se quisermos, também de idades dos 16 anos. Este alcance geográfico do projeto é um aspecto muito interessante e acaba por enriquecer aquela que é apontada como uma das suas mais-valias. Portanto, esta colaboração com várias entidades de ensino superior, com várias regiões, a implementação do projeto em várias regiões do país e assenta em atividades diversificadas, muito diversificadas, que promovem a articulação entre as universidades, os profissionais dos média, que nós convidamos, que são convidados a participar, e entre diferentes níveis de ensino, reunindo professores e alunos do secundário. O secundário eu imagino que seja o equivalente ao ensino médio. Gabriela?
É isso mesmo, é
um ensino médio. Nós intitulamos de ensino secundário e do superior em torno destes temas abordados, sempre relacionados ou sobretudo relacionados com o jornalismo. Por outro lado, através destas atividades desenvolvidas nos seus vários momentos, sejam eles mais expositivos ou mais práticos, propõe-se partir do contexto dos próprios jovens, dos seus hábitos de consumo mediático, portanto, partir daquilo que é o seu, daquilo que são as suas rotinas, os seus hábitos, os seus gostos, para um trabalho de nas suas competências mediáticas, um trabalho de consciencialização das suas próprias experiências comunicacionais. As atividades, a metodologia, os instrumentos desenvolvidos visam dar resposta às questões de investigação que foram pensadas para a Academia da Leitura do Mundo. E essas questões são, em primeiro lugar, como é que os jovens leem o mundo, como é que eles leem o mundo, como é que eles acedem ao mundo, que leituras fazem do mundo, o que sabem os jovens sobre o jornalismo e a comunicação, e porque é que existe a necessidade de uma postura crítica face aos desafios comunicacionais da sociedade que vivemos atualmente. Muito brevemente podemos espreitar alguns destes instrumentos que dão conta daquele que foi o ponto de partida e do que é, enfim, o roteiro deste projeto.
É um projeto vasto e que aprofunda nas pesquisas de campo, o que me chamou a atenção para as metodologias que são utilizadas. Você pode comentar um pouco sobre o assunto?
Em relação às metodologias, nós foi adotada uma metodologia experimental de prática de educação e cultura no contexto escolar, portanto nós vamos às escolas, nós estamos nas escolas, também há momentos em que são os alunos a visitar-nos na universidade, mas o contexto é o contexto escolar, integramos os professores das escolas, visamos o desenvolvimento de competências sociais e emocionais na linha daquilo que é definido pela Gulbenkian, os formadores são tidos como change makers, não é? Têm este poder de transformação, ou pelo menos o objetivo de produzir alguma transformação, as tais ações positivas, orientadas e ativas. No que diz respeito aos instrumentos propriamente ditos, a cada ano os alunos são, portanto, nós temos dois grupos, o grupo de intervenção, que é o grupo no qual com o qual trabalhamos efetivamente e junto do qual desenvolvemos todas as ações e dos quais recolhemos o feedback, as interações, portanto são os nossos grupos de intervenção e depois temos grupos de comparação para os quais recolhemos os dados iniciais e os finais para termos como elemento orientador daquilo que é toda a metodologia e todos os instrumentos que estamos a aplicar. Ao longo do ano, a cada ano, os grupos são submetidos a pré-testes, portanto, testes anteriores, são questionários a que devem responder ainda antes de se iniciarem as atividades, as tais 8 ações, sessões, que são 8 a 10, que são desenvolvidas ao longo do ano, e depois têm os questionários finais, no final, têm algumas questões em comum, mas fazem também permitem-nos recolher informação sobre aquela que foi a sua avaliação de toda a iniciativa ao longo do ano. De explicar também que estes grupos vão variando. A Gulbenkian pretende que estas ações se dirijam a o maior número possível de jovens e portanto nós trabalhamos com grupos anualmente, grupos diferentes anualmente. Neste momento estamos a trabalhar com o terceiro grupo deste projeto.
No contexto atual da pesquisa, como vocês conseguem debater sobre os temas necessários e aproximá-los das especificidades do público-alvo?
Tendo em conta o contexto que nós atravessamos, foi preciso ir ajustando os moldes em que desenvolvemos as nossas atividades. As sessões com estes jovens foram pensadas sobretudo para dinâmicas presenciais e depois acabaram por ter de acontecer, nestes últimos 2 anos, quase na sua totalidade online. Ainda assim foi possível estabelecer uma relação muito positiva com os alunos, com os docentes envolvidos e promovemos 4 sessões em 2019-2020 e 8 sessões em 2020-2021. Este ano já pudemos desenvolver 3 sessões, 2 delas presenciais, e continuamos com o nosso trabalho até o final do ano letivo. Através das atividades desenvolvidas, algumas mais expositivas, outras mais práticas, procuramos sempre, lá está, como dizia inicialmente, a partir dos contextos próprios dos jovens, dos seus hábitos de consumo diático, e portanto partilhamos aqui alguns dos temas que abordámos e algumas das atividades que foram mais valorizadas pelos estudantes. Então, os temas que nós optámos por abordar foram o jornalismo, pronto, essencialmente, é o tópico-chave, o tema-chave do projeto, a questão da informação e da desinformação, que é uma questão que nós notámos desde logo que, e não é caso exclusivo do nosso grupo em Faro, no Algarve, de todo o país, que é uma questão que interessa muito, que está na ordem do dia e à qual os alunos são muito sensíveis. a ética e deontologia da profissão, do jornalismo, e depois uma série de outras, de outros temas que não estavam diretamente relacionados com o jornalismo, mas que nós considerámos, tendo em conta o nosso grupo, os nossos grupos, os seus perfis, os seus interesses, temas que achámos que poderiam ser interessantes e através dos quais poderíamos trazê-los, captar o seu interesse para a discussão do que era o nosso tema central. E então abordámos muitas questões de cultura mediática, fomos à publicidade, inclusivamente nas redes sociais, a questão, a distinção entre informação e conteúdos estratégicos, e a desenvolver esse tema pensando numa ação de literacia mediática projetada para 4 a 6 semanas de duração. Os alunos deveriam apresentar a proposta, elaborada com base nas leituras, nos recursos, nas matérias abordadas na unidade curricular de literacia de média, e essa proposta deveria apresentar o tema de fundo, justificando a sua relevância, a pertinência e o interesse para o domínio da literacia desmédia, apresentar e descrever sucintamente o projeto que queriam levar a cabo e explicitar os objetivos, o público-alvo definidos para o projeto. Nós chegámos a estes temas, portanto foram definidas ações em 5 linhas, o sensacionalismo, portanto isto resultou das propostas dos próprios alunos de ciências da comunicação. Sensacionalismo, representações dos média, desinformação, rádio, publicidade, internet e jornalismo e média digitais e conduta do utilizador. E então lá desenvolveram os seus projetos de mentoria, estes mini projetos de mentoria. Estava previsto que o projeto arrancasse em outubro, mas isso só foi possível em dezembro, por conta de todas as questões relacionadas com a pandemia, as dificuldades, as aulas online, por aí fora. E por isso este mini projeto de mentoria acabou por abarcar o período de férias escolares, o que trouxe um desafio ainda maior aos nossos mentores do curso de Ciências da Comunicação.
Sobre o futuro do projeto, como você tem enxergado?
Regressando ao projeto, depois deste insight, deste olhar sobre este mini projeto que já desenvolvemos este ano letivo, portanto, regressando ao projeto mãe, alguns apontamentos finais. Estes grupos são, e ainda está por conhecer melhor o grupo deste ano, mas à partida do conhecimento que já vamos tendo, é um grupo idêntico, são no início muito avessas às notícias, são muito, consideram que associam inclusivamente as notícias ao lado menos positivo do que lhes é imposto na escola, do conhecimento, do estudo, e portanto é preciso quebrar essa barreira. E é muito interessante para nós quando no final, no questionário final do projeto, no final do ano letivo, deparamos com respostas como a importância, a percepção da importância dos jornalistas, não é? Como uma das aquisições, das aprendizagens obtidas por estes estudantes. Portanto, apesar da resposta limitada, muitas vezes há poucas respostas nos questionários finais, a questão das notícias falsas é sempre apontada. Quando se pergunta que sessão ou tópico achou mais interessante neste projeto, normalmente, habitualmente são estas questões relacionadas com a desinformação, e pronto, e eles pensam que aprendem, eles sentem que aprendem, e valorizam este trabalho de compreensão do que está por detrás da informação e das notícias.
Filipa, você é uma referência muito importante para o Observatório no âmbito da literacia mediática, e ter aceitado o nosso convite é uma honra. Obrigada por ter compartilhado com a gente suas pesquisas e ideias.
Oh, eu é que agradeço. Muito obrigada. Que equipa maravilhosa que vocês têm. E o trabalho que desenvolvem também é um exemplo para nós. Portanto, foi um gosto e um privilégio também estar aqui.
Por hoje é só, mas não deixa de seguir as redes do Observatório da Qualidade no Audiovisual para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio.